O assunto agora aqui no Conexão do Senado é a alta do dólar nos últimos dias. Ontem, mais um dia de subida da moeda norte-americana, 2,84%. Eu converso agora sobre este aspecto da economia com o professor José Cobori, professor de finanças do IBMEC. Professor José Cobori, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Professor, algumas análises já feitas ao longo dessa semana apontam para um dólar a 1,90 no curto prazo. Esse curto prazo parece ser bem curto, né?
Esses movimentos aí pontuais na taxa de câmbio, eles são realmente bastante de curto prazo devido a esse aumento na aversão ao risco no cenário global, né? Então, essas previsões aí podem vir a acontecer, é apenas uma aposta, né? Mas ontem, com essa escalada do dólar que chegou a 1,86, o mercado já começou a se posicionar aí preventivamente na posição oposta, né? Então, pode ser também que ocorra uma queda aí a partir de agora.
Uhum. Que impacto tem essa alta na vida do cidadão no dia a dia? A inflação, os preços, o que isso tudo pode refletir ali na frente?
A taxa de câmbio vem sendo usada desde a nossa estabilização da economia, como uma queda no, a valorização do real e a queda do dólar, ela ajuda no combate à inflação, né? Quando a gente importa alguns insumos, bens de capital, isso pressiona um pouquinho menos o preço dos nossos produtos aqui, o que é o que a população sente lá na ponta final, né? O preço dos produtos. Uhum. Então, a taxa de câmbio é um aliado aí do Banco Central nesse combate à inflação. Como são movimentos pontuais, isso não deve gerar muito impacto nesse combate à inflação. Eu acho que, né, no ponto da inflação, não vai ter muito impacto, não, para o cidadão comum.
Certo. Essa alta, o senhor falava há pouco que já começa a se pensar num movimento contrário, um movimento de retração do dólar. Essa retração, qual seria o piso hoje que o dólar poderia chegar, ou se é que ele já chegou ao seu teto?
Na verdade, previsões de curto prazo são muito mais apostas, né, Jefferson? O mercado gosta de fazer apostas, e nesse momento é onde atuam aí os especuladores, os tratando de forma pejorativa. O especulador é importante para o mercado para dar liquidez, né? Mas esses momentos de curto prazo, o que determina a taxa de câmbio? É o fluxo de capitais, né? Então, quando se aumenta a aversão ao risco, que é o que a gente está vendo no cenário global, a tendência é que o investidor estrangeiro, que é uma boa parte ainda do investimento na nossa economia, que ele migre, ele volte. O ser humano, em momentos de crise, ele tem aquela tendência a ter mais medo do risco, e ele acaba voltando para sua casa, né? Então, como a gente tem aí em bolsa, quase 37% do nosso investimento em bolsa no Brasil é estrangeiro, né? Investimento em títulos de dívida da renda fixa nossa aqui, dos títulos públicos, são de investidores estrangeiros. Então, nessas tendências de aversão ao risco, esse dinheiro acaba voltando, eles acabam sacando esse dinheiro da nossa bolsa, dos nossos títulos públicos, e volta para casa nesse momento de medo. E isso gera um fluxo muito grande de saída de dólares do país, que consequentemente aumenta a taxa de câmbio. Então, pontualmente é isso que está acontecendo. Agora, como a liquidez mundial, uma tendência de longo prazo, ainda continuar alta, esses dólares acabam voltando para o Brasil, né? Uhum. E aí ele volta novamente àquela tendência, e aquele patamar que ele estava sendo negociado em torno de 1,60 deve retornar aí no curto e médio prazo novamente esse patamar de 1,60 da taxa de câmbio.
Uhum. Essa alta do dólar associada a essa, por exemplo, alta do IPI para os veículos importados, talvez nem o governo esperasse que o dólar subisse tanto nesse período, né?
Na verdade, ninguém espera, né? Por isso que a gente sempre diz, são apostas, né? Quem falava que eu previa isso pode estar ou se aproveitando do momento ou se gabando, porque ninguém previa esses movimentos de curto prazo, né? A gente não consegue, a gente consegue prever movimentos de longo prazo. A perspectiva de longo prazo são os parâmetros econômicos que todo mundo tem acesso, que prevê que a taxa de câmbio volte a cair. Agora, quando você tem esses movimentos de curto prazo, pega todo mundo surpreso, inclusive o governo, né? O governo fez essa medida do IPI para tentar proteger um pouquinho a indústria nacional de automóveis contra essa entrada de produtos aí estrangeiros, né? Que acabam, de alguma forma, tirando emprego da nossa indústria. Então, o governo não previa, ninguém previa, só alguns apostavam, mas ninguém previa, porque são exatamente movimentos de curtíssimo prazo. E são influenciados por uma declaração de um presidente americano, de um presidente do Fed, de alguém na Europa, fala uma coisa um dia, no outro dia o mercado interpreta de uma forma e acaba agindo naquela direção que às vezes ninguém esperava, né?
Certo. Professor José Cobori, aproveitando esse assunto do IPI, qual é o efeito prático que essa medida vai ter, na sua opinião, e qual qual foi a real necessidade desse aumento de IPI, uma vez que a gente já sabe que os veículos aqui no Brasil são vendidos a preços bem mais altos do que em qualquer outro lugar do mundo, pelo menos em países com um nível de economia melhor ou igual ao nosso, não indo muito longe aqui do ladinho da Argentina, onde o mesmo veículo é vendido a quase 30% mais barato.
Problema na economia brasileira, que a gente costumou apelidar de custo Brasil, uma dessas pontas do custo Brasil é, né, a nosso sistema tributário, né? Então, o nosso grande problema em qualquer área, inclusive na indústria, é a carga tributária muito alta, que acaba, no final, lá, encarecendo demais os nossos produtos. Então, de repente, por ter esse vício, né, de se mexer muito na carga tributária, o governo acaba mexendo do lado contrário, né? Então, em vez dele encarecer o produto estrangeiro, ele deveria era fazer alguns ajustes na nossa tributação aí e diminuir os tributos da indústria nacional, né? Então, você teria o mesmo efeito. É meio ilusório a gente achar que o governo vai tirar do bolso para ajudar a indústria, né? Então, ele acaba, na realidade, aumentando a tributação do produto estrangeiro. Com isso, ele aumenta também a sua arrecadação, né? E para tentar combater esse desequilíbrio aí na competição, na concorrência aí com a indústria estrangeira. E isso é ruim para o consumidor final, né? Justamente pelo que você falou. Na realidade, você aumenta o preço do produto estrangeiro, você tem a tendência de que se a indústria nacional mantenha seu preço também. O que, na realidade, deveria combater a concorrência do lado inverso, né? Em vez de aumentar a tributação do produto estrangeiro, vamos diminuir a tributação da nossa indústria, né?
Certo. Uma reforma tributária resolveria esse problema? Que pontos de uma reforma poderiam resolver esse problema?
Isso já é uma discussão antiga, né? A gente vê aí na mídia, está sempre na mídia, sempre aí em pauta no Congresso, mas é um assunto muito delicado, porque mexe aí na arrecadação da União Federal e dos Estados, né? Então, quando você coloca esse assunto em pauta, ele é muito difícil de passar, é só quando realmente tiver um consenso aí, uma conscientização dos nossos congressistas que isso é necessário para estimular a economia, para manter a nossa economia estável e em crescimento e, no final das contas, beneficiar a população, inserir a nossa população de classe baixa, de classe média, e ter acesso a produtos mais baratos e mais competitivos, né? Então, a reforma tributária, o nosso sistema tributário é intrincadíssimo, muito difícil a gente tentar adequar isso que não seja com a visão de longo prazo, né? Muitos interesses políticos envolvidos, né? Nossa representatividade no Congresso, nosso Congresso é muito também intrincado nessas relações políticas, é realmente o trabalho de Hércules, né? A gente conseguir emplacar uma reforma tributária no Brasil.
Bom, voltando à questão do dólar e dessa crise internacional agora, sobretudo, que atinge aí economias europeias, qual o nível de preparação do Brasil, de proteção do Brasil a essa crise? Ontem, a presidente Dilma, no discurso de abertura dos trabalhos da ONU, falava que o Brasil tem uma capacidade de resistência, sim, mas que essa capacidade não é ilimitada. É uma capacidade que vem sendo testada desde a crise de 2008. Qual o nosso limite e qual o nosso nível de preparação hoje, professor?
Olha, a economia brasileira, por mérito já do governo lá, da estabilização econômica do governo Fernando Henrique, e depois uma manutenção durante o governo Lula, nós criamos alguns parâmetros que eram perniciosos para a economia, mas que hoje eles nos ajudam, né? Uma coisa que sempre foi criticada é o nosso nível de depósito compulsório, em torno de 45%, é alto. Mas é o que ajudou o Brasil, o Banco Central, a enfrentar a crise de liquidez em 2008, né? As nossas reservas internacionais aumentaram muito e elas foram formadas pelas ações do Banco Central de tentar diminuir a volatilidade do câmbio, né, ao longo de todos esses anos. Se formou essa reserva internacional que também nos deu suporte na crise de 2008. nossa taxa de juros altíssima, né, que também é uma forte crítica, mas que hoje nos dá margem para poder diminuir, né? Você vê hoje nos países que estão em crise, o Japão, a Europa e os Estados Unidos, são as maiores economias do mundo, eles não têm mais essa flexibilidade, porque a taxa de juros deles já é zero, né? E a taxa de juros real é negativa. Então é um instrumento que eles já não dispõem para combater essa crise. O Brasil, por ter uma taxa de juros alta, ainda dispõe desse instrumento para combater uma crise. Então a gente tem algumas ferramentas, né, de política econômica, de política monetária, ainda diríamos que a nossa caixa de ferramentas ainda está cheia, né? A gente ainda tem realmente muita alternativa de combate à crise, à crise de liquidez, à crise de confiança, à crise do sistema financeiro. Nosso sistema financeiro hoje é reconhecido, nosso sistema bancário, como um dos mais sólidos do mundo. Isso foi colocado à prova em 2008, né? Onde bancos americanos, bancos europeus aí vinham quebrando, nosso sistema financeiro se mostrou muito sólido, né? Nosso sistema bancário se mostrou muito sólido. Isso a gente aprende à custa de crises que a gente teve lá no passado, né? A gente acabou aprendendo e fortalecendo o nosso sistema. Então, acho realmente que o Brasil está muito mais preparado que a grande maioria das nações aí para enfrentar essa crise. Temos um instrumental, um ferramental muito forte ainda, que o Banco Central dispõe, o governo dispõe para combater a crise. Eu acredito que o Brasil passe por essa aí com uma certa tranquilidade e numa posição até vantajosa para lá na frente reengatar um crescimento forte da economia. Lógico, guardadas aí que a gente tem que fazer o dever de casa, né? Esse ajuste fiscal prometido pelo governo tem que vir, que é pela redução da taxa de juros pelo Banco Central. Então as fichas aí ficaram todas realmente na credibilidade desse ajuste fiscal anunciado pelo governo.
Uhum. Bom, uma última pergunta é professor José Cobori, do professor de finanças do IMEC. Professor, e para o cidadão comum, para o assalariado que faz as suas, que consome, o consumidor final que compra as suas coisas na loja e faz o seu crediário, enfim, qual o comportamento ideal nesse momento? A presidente, e assim como o ex-presidente Lula, em momentos de crise, sempre procurou estimular o consumo interno para forçar, ou para reforçar o nosso mercado interno, girar a economia através do mercado interno. Esse comportamento mesmo que se deve esperar do consumidor, qual a recomendação que se dá nesse momento para o consumidor?
Como toda a economia, a americana é muito conhecida por isso, eles são estimulados à base do consumo das famílias, né? Uhum. Nós precisamos, é uma demanda que existe sobre a inflação, a pressão inflacionária, né? O consumo das famílias, até porque depois da estabilização econômica a gente está conseguindo injetar muitas famílias que antes não tinham acesso ao mercado, né? Eram famílias de classe baixa, de renda muito baixa, foram inseridas aí, estão galgando aí, entrando na classe média. Então, esse consumo, realmente, essa pressão do consumo está aumentando, isso é benéfico para a economia, tá? Isso gera atividade econômica. Mas o nosso problema é que os outros parâmetros da equação, né? As outras variáveis da equação, que é o investimento das empresas, que é o que deve vir, porque ele entra estimulando a economia, mas no lado da oferta, né? Equilibrando oferta e demanda. É isso que não está acontecendo. Acho que é isso que o governo teria que estimular um pouquinho mais, né? E nesse ponto, a queda das juros ajuda, né? Para que se equilibre a oferta com demanda. Eu acho que o consumo das famílias não deve ser desestimulado a tal ponto que desaqueça tanto a nossa economia, que é a nossa preocupação, e foi isso que o Banco Central tentou com isso, mas é realmente estimular o lado da oferta, é o investimento das empresas. Uhum. Então, acho que as famílias brasileiras têm que continuar consumindo. Esse é o grande problema do Japão hoje, né? Hoje não, há 20 anos, mais de 20 anos, que é o povo japonês, ele tem uma outra característica, né? Ele tem a característica de poupar demais. A maior poupança interna que existe no Japão, e poupando demais e não consumindo, você não gera atividade econômica, você não gira a economia, né? Isso é ruim. Então, tem que ter um certo equilíbrio. No caso brasileiro, eu acho que a gente tem que atacar mais ao lado da oferta, aumentar realmente a oferta para suprir essa demanda estimulada pelo consumo das famílias.
Tá certo. Professor José Cobori, obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, Jefferson. Um prazer. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Obrigado, professor José Cobori, professor de finanças do IBMEC, explicando um pouquinho aí essa crise, essa alta do dólar, que chegou ontem a R$ 1,85 em mais um dia de alta, e a expectativa de que suba ainda mais um pouco e depois, segundo o professor, podendo até retornar aos patamares um pouco mais baixos.